O Brasil tem hoje uma fila de 35 acordos já negociados e assinados com outros países, mas ainda aguardam a burocracia para que possam entrar em vigor. Na lista, desde tratados de livre comércio, que abrem mercados aos produtos brasileiros no exterior, até acordos para evitar dupla tributação, por exemplo, que permitem a empresas e investidores pagarem menos impostos. Empresas brasileiras já poderiam, por exemplo, disputar licitações para compra dos governos de Argentina, Paraguai e Uruguai. O mercado potencial, segundo os especialistas, aí de 80 bilhões de dólares. Mas por que é que eles emperram, né? E é tão difícil concluir e os fatos começarem a valer na prática? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Borba Casella, que é do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Ele também é do Grupo de Estudos GEBRICS, aqui da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem, e você?
Vamos lá. Vamos tentar entender esses acordos. São muitos acordos aguardando na fila. Tem um potencial, obviamente, econômico importante, significativo. Entre eles, por exemplo, o tão esperado acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Parece que nunca estivemos tão próximos disso, não é? Deve ser firmado nas próximas semanas. Há uma pressão muito grande, inclusive, da Europa para que isso saia do papel. E outros, por exemplo, de livre comércio com o Canadá. Enfim, um esforço para tentar promover a abertura comercial do país, que é considerado muito fechado, não é? Por que que isso demora tanto a sair do papel, valer na prática, professor?
Veja, são situações diferentes. Esse caso que você acaba de mencionar, da negociação entre o Mercosul e a União Europeia, são mais de 20 anos de negociação. Uhum. Então, no caso, ainda não existe um acordo pronto e acabado. Havia focos de resistência de um lado e de outro, foram sendo superados há algum tempo, mas só para você ter uma ideia de quanto essa negociação é antiga, completaram-se 10 anos no momento em que entraram 10 novos estados na União Europeia. Uhum. E a partir daí mudou o equilíbrio de forças e mudou a preocupação. Ainda na semana passada foram divulgados dois documentos de países da União Europeia, França, Bélgica, Irlanda e Polônia, se manifestaram contra o acordo da União Europeia com o Mercosul, e uma outra carta de 7 estados, no qual estava a Alemanha, a Espanha e outros, se manifestando a favor. Então, essa negociação União Europeia-Mercosul é algo relevante, seria bom para os dois lados, mas esse acordo ainda não está fechado. Essa é uma coisa, depende então de acabar a negociação e depende dessa negociação depois se traduzir em aprovação pelos congressos nacionais para que possa se transformar num acordo eficaz. A eventual vitória do candidato Sartori nas eleições no Uruguai em outubro, ele já disse na semana passada em entrevistas que o Mercosul é uma bela ideia, mas que não funciona. Então isso pode ser um componente que manifeste oposição num eventual acordo que venha a ser fechado no momento em que ele teria de ser aprovado pelos países do Mercosul. Então, essa é uma situação. Uma outra situação são acordos prontos e acabados que têm uma tramitação que a própria Constituição brasileira prevê e muda um pouquinho de um país para o outro, mas basicamente é o mesmo em regimes presidencialistas, que o Executivo assina, o Congresso aprova e o Executivo promulga o instrumento internacional e a partir daí tem a ratificação em relação aos demais estados e a publicação para ter efeito no plano interno. Nesse capítulo, realmente, tem muitos acordos pendentes. Você mencionou acordos de bitributação. Na década de 90, o Brasil celebrou mais de uma dezena de acordos bilaterais de investimento, os BITs, e nenhum desses foi ratificado. E essa é uma situação diferente, então daí depende da mobilização da sociedade civil, de iniciativa do Ministério das Relações Exteriores mandar para o Congresso, do Congresso incluir isso em pauta e votar, o que tem sempre uma porção de conjunturas para serem trabalhadas em cada uma dessas situações.
Portanto, são naturezas distintas e todos têm, pelo que o senhor está descrevendo, todos têm de passar pelo Congresso Nacional. Tem que ter aprovação no Congresso Nacional para depois voltar para o Executivo, que então sanciona, né? Boa parte
Exatamente.
Deles.
Eu, anos atrás, numa conversa com o então chefe da Divisão de Atos Internacionais do Itamaraty, do Sim. Ministério das Relações Exteriores, eu perguntei a ele por que que o Brasil, às vezes, demorava tanto entre assinar e ratificar um acordo para que entrasse em vigor e passasse a produzir efeitos. E a resposta desse diplomata, naquela altura, foi que ninguém faz lobby por tratados. Ou seja, se houvesse mobilização da sociedade civil, você mencionou nos acordos de para evitar bitributação e evasão fiscal, as empresas que são atingidas por um regime mais oneroso poderiam, através da sua câmara setorial ou através do país com o qual o Brasil assinou, podem fazer manifestações, cartas, pedidos, mobilização junto a integrantes do Congresso. Então, essa é uma questão que é preciso ter mais visibilidade desses assuntos, e por isso é útil uma iniciativa como a Rádio USP ter pautado essa matéria hoje, para que se possa fazer essa eventual mobilização. Então, às vezes, isso cria, inclusive, constrangimentos para o Brasil em relação aos países, porque há toda uma negociação, fecha-se um texto no momento da assinatura, mas isso só vai produzir efeitos depois que os países tenham ratificado.
Nós estamos falando de uma questão que é burocrática, trâmites, de um lado, de outro. O Brasil sempre foi considerado muito fechado, precisava se abrir, parece que esse governo tem uma política diferenciada. Será que a partir de uma postura diferente, esse mercado pode se abrir mais? Quer dizer, se ampliar as discussões e aí então, como o senhor disse, as cobranças também, as pressões para que esses processos caminhem?
Com certeza. Eu acho que, no geral, a economia brasileira ainda é bastante fechada. Uhum. Há uma pequena mudança, como, por exemplo, a possibilidade de companhias aéreas com capital estrangeiro, que foi recentemente aprovado. Isso até se comentou, é surpreendente que tenha passado pelo Congresso, mas que isso pode ser positivo no sentido de aumentar a concorrência e daí contribuir para baratear o custo de passagens aéreas. Mas, às vezes, essa questão de pedir, por exemplo, manifestação de agentes qualificados de um determinado setor pode ser útil. Eu te dou um exemplo que, há alguns anos atrás, o professor João Grandino Rodas foi convidado para ocupar o cargo de consultor jurídico do Itamaraty. E uma das coisas que o professor Rodas fez quando lá chegou foi pegar duas dezenas de tratados que o Brasil tinha assinado e ainda não ratificado, dentre os quais o conjunto das convenções interamericanas de direito internacional privado, que regulam lei aplicável a contratos e várias outras questões, e ele mandou para professores de direito internacional darem pareceres de graça sobre cada uma daqueles convenções, e se entendiam que haveria algum conflito entre o conteúdo daqueles instrumentos internacionais e o direito brasileiro. A partir daí foi feita então uma série de estudos, foram devolvidos com as opiniões dos seus autores, e eu inclusive coordenei um livro com uma professora do Rio de Janeiro, Nádia de Araújo. Nós fizemos um livro chamado Integração Jurídica Interamericana, que saiu há 20 anos atrás, em 98, exatamente na esteira da iniciativa do professor Rodas de tirar da gaveta aquelas convenções. Elas foram examinadas, viu-se que não havia problema, e com aquele respaldo técnico elas foram mandadas para o Congresso e o Brasil ratificou praticamente todas elas. Então, esse foi um setor onde havia um atraso relativo e um trabalho de conscientização, de divulgação e notas técnicas dando respaldo encaminharam para a ratificação. Uhum. Então, algo parecido pode ser pensado em outros setores.
Sim. É, eu ia colocar mais um ponto, que é o posicionamento da própria Câmara de Comércio Exterior, Camex, vinculado ao Ministério da Economia, que estuda justamente formas para agilizar, no limite até eliminar, uma etapa na qual o Executivo tem de submeter o acordo aos ministérios antes de enviar, por exemplo, o texto ao Congresso, né? Quer dizer, já há uma própria posição de tentar, por exemplo, manter o rito apenas para pactos internacionais, enfim, quer dizer, alguma coisa assim já vem sendo pensada. A própria Câmara de Comércio Exterior tem que pensar saídas, né?
Sim. É, existe uma modalidade no direito internacional que são os chamados acordos em forma simplificada. E basicamente eles têm uma tramitação um pouco mais simples, mas nem todas as matérias podem ter. Por exemplo, no situação de acordos para evitar bitributação, como você mencionou, isso, em campo como esse, o Ministério da Fazenda, hoje da Economia, o pessoal da Receita Federal, tem de ser ouvido, que eles têm de avaliar se aquele instrumento cogitado é compatível com o sistema. Te dou um outro exemplo oposto. Uhum. Há alguns anos atrás, o Brasil ratificou a Convenção 158 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que regula a dispensa imotivada. Depois que o Brasil ratificou e entrou em vigor, daí coçaram a cabeça e disseram: ih, não é compatível, não pode ser aplicado. Daí começou toda uma discussão naquela altura se aquela ratificação era ou não válida, porque a matéria tem que ser regulada por lei complementar, e daí começaram a falar uma série de bobagens e houve debates a respeito e tal. E eu, naquela altura, me manifestei e disse: olha, se o Brasil entendeu que não pode aplicar, tem de denunciar o tratado. Agora, dizer que a ratificação foi feita de maneira ilegal é descabido. E, de fato, o Brasil denunciou e, um ano depois, parou de produzir efeitos. Esse exemplo é uma coisa em que andou o procedimento e depois viram que a matéria regulada não dava para ser aplicada no Brasil tal como a legislação naquela altura se encontrava. E é bom que esse caso seja lembrado, porque, algum tempo atrás, em manifestações, centrais sindicais falavam que o Brasil deveria ratificar a Convenção 158 da OIT. Então, antes da gente ratificar de novo e depois dizer de novo que não dá para aplicar, é melhor avaliar se isso pode ser aplicado.
O Jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem, inclusive listando esses acordos, são 37 acordos, mostra exatamente onde é que está parado, quando foi a assinatura, do que se trata. Então, tem todos esses tipos de acordos, são acordos diferentes, com países diferentes, que estão em etapas diferentes. Fato é, não é que, professor, o Brasil precisa se abrir, acho que isso é uma unanimidade. É, são acordos que estão sendo perdidos, são negócios que estão sendo perdidos, oportunidades que poderiam trazer ganhos, abrindo mercados, facilitando o comércio exterior, como a gente disse, né?
Poderia haver uma mobilização para dar mais visibilidade, para que isso fosse discutido e tal. E se você me dá licença,
por favor,
com uma matéria que conversamos, sim, outro dia, a possível entrada do Brasil na OCDE nos obrigaria a fazer esse tipo de lição de casa, não só em relação aos 37 acordos que você mencionou, mas aos setores inteiros da economia e da legislação aduaneira brasileira e em matéria tributária e em matéria de várias outras questões. Então, esse é o tipo de coisa que nós temos de pensar. Se convém entrar, nos candidatarmos e trabalharmos para entrar mesmo na OCDE, e também para pensar quanto isso vai significar de lição de casa a ser feita, muito além desses 37 acordos que você mencionou.
Porque isso, inclusive, afeta a imagem do país, né?
Claro. Isso é uma coisa que aparece sempre. Ranking de países, quantos dias você leva para montar um novo negócio. Em alguns países são algumas horas, 2 dias, 3 dias, 1 semana. No Brasil, são alguns meses.
Impressionante.
Entre você, porque você tem um registro na prefeitura, que é pré-condição para depois você fazer a inscrição para outra coisa tributária, para depois você poder ter uma contratação de funcionários. Então, é uma, um ambiente que, às vezes, complica a iniciativa econômica. Tem de haver leis, tem de haver procedimentos, é claro, mas isso pode ser pensado de uma maneira que não crie incompatibilidade.
Uhum, uhum,
e, às vezes, há
claro.
Prazos que são opostos. Então, você tem um prazo mais curto para uma coisa que vai demorar mais tempo e daí perde o valor, os documentos que você já fez, você tem de fazer de novo. Essas coisas todas têm um custo econômico para cada indivíduo e para o país inteiro como um ambiente desfavorável para negócios. E isso é enxergado internacionalmente, uhum. e isso é levado em conta no momento de decidir possíveis iniciativas de implantação e de aumento de investimentos na região, naquele país.
Professor Paulo Borba Cazella, do Departamento de Direito Internacional, da Faculdade de Direito da USP, do GBRICS, o grupo de estudos dos BRICS, aqui da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, por seus esclarecimentos.
Obrigado, Coxane. Bom trabalho para você.